junto com a Defesa Civil, nesse exato momento reunido, e o senhor encaminha a decretação do estado de calamidade pública e mandatória ante a situação que estamos vivenciando, é isso?
Isto mesmo, Marcelo. Nós estamos alimentando o sistema, que é algo bem trabalhoso. Nós sabemos que esse é o momento de estar todo mundo a campo, mas se nós não trabalharmos na retaguarda agora, estamos aí todos os secretários, secretário de Educação, Saúde, na questão de obras, na questão na questão administrativa, todos estão mensurando o prejuízo. Para nós decretarmos o estado de calamidade pública, nós precisamos colocar no papel o volume de prejuízo, porque a lei, ela diz assim, que se chegar em 8% do valor da receita líquida do município, o prejuízo em áreas públicas, já é um dos quesitos para declarar de utilidade pública. Se chegarmos o prejuízo em 25% da receita líquida do município na iniciativa privada, que vai dar um valor X, também é possível decretar o estado de calamidade pública. E outras questões que são muito minuciosas, o custo de quanto de prejuízo em cada escola, em cada área pública, quantos equipamentos públicos estão parados, quantos postos, quantas escolas, enfim, quanto o prejuízo das estradas, do conserto das pontes. E isso tem que ser feito agora, porque a Defesa Civil só aprova a nível de Brasília se nós quantificarmos bem corretamente o montante de prejuízo que o município terá. E todos os quesitos já apurados até agora já mostraram que o União da Vitória já tem quesitos sobrando, inclusive para tornar o município, o decreto aí, publicar o decreto de calamidade pública. E estamos fazendo isso. O que muda isso para as pessoas? Isso aí tem um significado muito importante, porque os prazos de alguns pagamentos, os vencimentos, enfim, a questão do recolhimento dos impostos, uma série de quesitos que ajudam as empresas, as pessoas, os trabalhadores, até a possibilidade da antecipação do salário de quem é pensionista ou aposentado, é possível até antecipar esse pagamento. Mas veja, tudo isso agora nós estamos fazendo a nossa parte, montando de forma correta, levantando os dados, mas isso vai depender agora da aprovação da Defesa Civil a nível nacional, a nível de Brasília. O nosso sistema está sendo bem montado, tecnicamente correto, bem justificado, com todas as provas para justificar o decreto de calamidade pública. Então, estamos fazendo a nossa parte. Essa é uma parte que não aparece. Às vezes você enxerga o caminhão na rua e as pessoas andando, recolhendo mudança, a Defesa Civil, enfim. Mas esse é um trabalho extremamente importante para que a gente pense na economia do nosso município, que as empresas estão tendo muito prejuízo, as empresas que estão na água, o comércio no geral não estão faturando, as indústrias não estão conseguindo sair da cidade para levar os seus produtos e estão paradas. Isso tudo é prejuízo que conta no produto interno bruto do município. Então, estamos fazendo a nossa parte e estou encaminhando agora, acabei de pedir para o jornal para que aguarde um pouquinho, que já estamos encaminhando o decreto de calamidade pública.
Pedro Ivo, é o Gilberto Brits. Estamos aqui com o Dago, já querido, com o Luquinho, com o Eduardo. E realmente é uma notícia de primeira mão que está dando, que não nem foi nem publicado ainda no jornal. E essa decisão foi muito estudada, Pedro Ivo, porque realmente o povo estava... O Dago tem até, vai entrar com você daqui a pouquinho, fazendo uma pergunta, mas eu digo que o povo ligava muito aqui para a rádio para saber saque, para saber financiamento, para saber duplicata, como vai pagar, o que vai acontecer. E isso tem um reflexo muito grande na economia e na população, né, Pedro?
Com certeza, Gilberto Brits, você já foi prefeito, você já sabe o que é isso quando é o estado de calamidade. Nós temos uma série de ferramentas que uma empresa, eu falava agora com um dos empresários que está embaixo da água, ele disse, olha, com isso eu já posso brigar pelos meus títulos que vão vencer e eu não estou faturando, o caminhão não conseguiu sair. Você sabe, as indústrias, elas têm tudo minuciosamente calculado. Ela pensa, bom, estou mandando uma carga de madeira, o compensado, tal dia eles vão me pagar e tal dia eu vou pagar meu fornecedor. E se essa carga não foi em função da enchente, ele não tem como quitar os seus compromissos. Então, esses prazos, eles ficam congelados a partir do decreto de calamidade pública. Você tem como justificar isso, né? E tem como a empresa, os prazos têm que ser revistos, os novos prazos. Uma série de questões em cartórios, de protesto, uma série de benefícios que as nossas empresas podem ter em função do estado de calamidade pública. Bem trabalhoso, mudou muito do que era no passado. No passado, se a cidade estava isolada, quer por comunicação ou isolada por estradas, já era um dos principais critérios para tornar de calamidade pública. Hoje não, hoje está muito focado na questão econômica. Quantos órgãos públicos estão paralisados? Tem que ter de 1 a 10, pelo menos, né? Nós temos aí mais de 10 órgãos públicos paralisados, escolas, postos, secretaria de obras, DR, alguns lugares, as subestações da Sanepar, enfim. Outro quesito, o prejuízo com as indústrias, o setor empresarial, tem que ter no mínimo 25% da receita líquida do município de prejuízo. Nós mensuramos isso pelo faturamento de algumas empresas de levantamento e já mostra que já tem valor superior a isso. Então, isso vai ser importante para que a gente pense na retomada. Agora, nós estamos todo mundo com a cabeça quente e estamos pensando em tirar a mudança e dar acesso e o caminhão poder circular, mas daqui a pouco isso aí está passando e o reflexo vai estar aí no comércio, vai estar aí, né, na indústria, vai estar aí numa série de coisas que vão prejudicar no dia a dia a economia da nossa cidade.
Pedro, você disse que vai depender do governador e do presidente da República esse ato para que possa ser uma intervalidade?
Sim, não. Agora, basicamente, preenchendo tecnicamente como nós estamos fazendo, nós estamos agora todos reunidos em roda da mesa, os cargos de secretários de todas as áreas para quantificar esses dados. Encaminhando corretamente, isso vai para Brasília. O decreto do município de União da Vitória, quando ele é feito isoladamente, por exemplo, aquele decreto que nós fizemos de estado de emergência, aquele foi o estado que decretou 70 e poucos municípios que estavam em estado de emergência. Com isso, como foi o estado que decretou, o recurso da União, que o grosso do recurso nós sabemos que está em Brasília, o recurso vem para o estado e não para os municípios, e o estado que divide para os municípios. Quando é o município que decreta, como nós estávamos naquele bolo, mas com o decreto agora de calamidade pública, é nós que estamos decretando, não é o Estado por nós. É como nós que estamos decretando, os recursos todos para a recuperação de tudo isso vem para o município e não mais para o Estado, vem para, porque é um ato isolado do município. Então, basicamente, tem o aval da Defesa Civil do Estado e a decisão final será Brasília.
Você não conversou com o prefeito Anísio de Souza para ver o posicionamento de Porto União com relação a esse decreto, Pedro?
Olha, Brice, foi tudo tão rápido, porque essas informações, e fomos instruídos lá por Brasília também, daí começamos a correr atrás e ver manual e levantar dados, que ainda não deu tempo. Eu quero conversar com o Anísio para ver se ele quiser, no dia da manhã ou mesmo hoje, seguir os mesmos trâmites que nós estamos seguindo. Eu vou conversar com a Anísio, vou sugerir até, quero te agradecer por essa lembrança, porque nesse afogadilho que nós estamos de cedo à noite se preocupando e cada hora pipocando uma situação nova, é lá que deu um problema, é aqui que tem um outro, então nos faltou a lembrança, mas muito bem lembrado, agradeço a sugestão e vou entrar em contato com o Anísio para sugerir isso para ele também.
É importante que haja essa conversa, porque realmente Porto União e Vitória vai ser a mesma coisa. Me parece que ele pedia, inclusive, uma reunião do Pedro Livro com o vereador Raimundo Colombo. E nós estávamos conversando aqui, Pedro, e até é importante você falar, e é importante que você venha falar mais vezes sobre esse assunto. E amanhã o Luciano está aqui, o Dário está aqui, a Jaqueline, e a hora que você quiser, você fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para que esclareça. A calamidade que faz nada não é uma preocupação. O Dário estava fazendo uma pergunta para você. Prefeito, O pessoal está calmo, porque todo o serviço, o pessoal está na Defesa Civil, secretários, prefeitos, funcionários, professores, empresas ajudando, então uma coisa bem colocada. Você sente que o povo, claro que ele está trabalhando com calma, e tem ainda a opção de que está todo mundo trabalhando bem, Pedro?
Olha, Brito, tem uma sensação assim, muito positiva. Eu percebi uma solidariedade muito grande da população. As pessoas se ajudando, faltando trabalho para ajudar um amigo, para tirar as indústrias, todo mundo, ninguém se poupou, botou caminhão na rua para ajudar. Até o comandante da Polícia Militar disse, olha, um fato inédito, não teve ocorrências, outras ocorrências como furto, né, roubo, essas coisas, não teve ocorrências, parece que a cidade parou em torno da enchente. Eu acho que a história nossa do passado, o sofrimento nosso do passado, assim, acende aquela luzinha vermelha, ó, atenção, precisamos se ajudar. O problema vai ser assim, nós já temos meio claro o problema que vai acontecer, né? Então não é um fato novo para nós, eu acho que a gente amadurece, assim como na vida a gente com a idade vai aprendendo e vai apanhando, e com essa surra você vai aprendendo, eu acho que assim a cidade vai aprendendo também. Nós estamos com foco nessa questão. Eu vejo essas filas aí que era do pessoal estar buzinando, era do pessoal estar criticando, as pessoas estão passivas, elas estão aguardando, esperando. Claro que é uma insatisfação, mas com muita calma. Eu acho que o povo da União da Vitória e de Porto União, daria para dizer, somos uma cidade só, é um povo que aprendeu muito com todas essas tragédias que nós passamos e estamos maduros para enfrentar essa realidade. Eu falava hoje para o Dago, Brice, quando começou a enchente, quando começou a chuva no domingo, eu falei para a rádio, isso pode estar nos arquivos de vocês, eu falei porque o Dago falou para mim, ele disse, olha, nós podemos esperar uma enchente em torno de 8 metros. E eu comuniquei isso, falei isso, pensei, meu Deus, 8 é muita água, será que eu não falei besteira, não vou assustar a população? Olha, está aí, 7,96, né? Talvez a gente, né, fique nisso, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas nós estamos maduros com essas informações, com as ações. Ó, a Defesa Civil já se reuniu de imediato, delegou funções, ó, você é chefe de gabinete, Uniato, você é o responsável por todos os alojamentos. A Secretaria de Obras é pela trafegabilidade, ruas, estradas. Coradinho, presidente da Defesa Civil, o outro, o Joamar, responsável pela embarcação, cada um com as suas funções, já com, né, o outro setor com a parte de frotas e de caminhões, o outro com a parte da alimentação, tudo internamente organizado. Claro que ainda tem muito para nós avançar. Hoje me questionaram qual é o protocolo da Defesa Civil, passo 1, isolar a área, passo 2, só que isso vira um formigueiro. Você tem que ter também respeito com as pessoas que está vendo um amigo precisando de ajuda e o cara vai com o carro, encosta ali de ré para tirar uma televisão, um fogão a gás, carregar. Então não é tão fácil também. Perde-se um pouco o controle, é verdade. Mas eu acho que a população está madura e um ajudando o outro de forma mútua aí.
Eu achei que a pergunta, Pedro Ivedago, que está falando, foi primeiramente encaminhada pelo Eduardo e depois eu estava comentando isso com o Gilberto Brits. E achei que quando você falou que a cidade parou, ela parou de verdade para se encontrar, parou para se repensar, passou para... o Eduardo falava numa...
Professor Dago?
Numa...
Querido, vai ter atenção, Dago?
Pois não?
Vamos só atualizar o nível aqui, subiu mais um, viu, Dago? Está com 7,97 metros o Rio Iguaçu neste momento. Só para o seu controle e nosso controle aí nos estúdios.
Obrigado. Nós não tínhamos ainda até esse momento. Repetiu de novo, então.
Repetiu às 16 horas.
Então, só para concluir no que nós estávamos falando, dentro dessa perspectiva, prefeito, foi muito bem lembrado de novo o exercício de solidariedade. Quando eu estava falando, parou para se encontrar, parou para fazer esse exercício, e isso é uma coisa que não acontece em muitas comunidades, e acho que isso é uma coisa positiva para a União da Vitória. Mas quando falar em estar calmo, ou ter um semblante calmo, Eu diria que é uma coisa mais de resignação. Então, a consciência dessa convivência com o enchente traz esse tipo de sentimento de impotência também. E foi assim que eu me senti ontem, além de um certo sentimento de tristeza. Porque quando você deixa de verdade a casa, você deixa um pedaço de você lá dentro. E não tem como sentir um pouco de tristeza, não tem como ficar emocionado. E é uma droga. Agora mesmo, antes de vir para cá, fui fazer
um resgate
de uma pessoa que tem uma idade bastante avançada, 88 anos, e eu vi a mesma coisa. Deixar a casa para trás é uma sensação horrorosa. Mas isso tudo é um exercício de convivência com enchentes, e isso é uma experiência que nós estamos passando e que, de uma forma ou de outra, nós temos trabalhado melhor com esse evento. E esse evento, prefeito, é um evento extraordinário. Então, eu queria só, para poder me despedir, para ter mais uma coisinha para fazer de verdade ainda, que é a checagem desses números, só reforçar o que nós estivemos falando até agora. Então, amanhã, para o período da manhã, estamos esperando 8 metros e esperando um nível máximo de 0,805. Então, se houver alguma alteração na revisão das 18 horas ainda, eu volto a falar com o Luquinha e a gente passa a informação para vocês. Então, muito obrigado.
Eu queria só finalizar, Dago, depois da tua fala, e dizer o seguinte: eu vinha fazendo uma reflexão da vida pública da gente, né? Eu já ocupei cargo público por um bom período e eu fiquei pensando o que eu fiz por isso aí, por um momento desse. O que a gente pode fazer de mais profundo e de mais na linha de prevenção, de coisas mais concretas, né? E até puxei assim pela lembrança da enchente de 83 e falava para você que às horas da noite, não me lembro se era de madrugada ou que horas era, o trem passava na Avenida Paulo Freitas, quando tinha os trilhos ainda lá em São Cristóvão, passava buzinando, acordando as pessoas, porque era um Deus nos acuda com aquela enchente que veio água que ninguém sabia de onde que veio. Eu confesso que até chorei de lembrar daquele momento, que é uma coisa muito triste, né? Uma coisa que as pessoas não sabem, pegou de surpresa, uma coisa que nunca tinha acontecido. E daí fiquei pensando, puxando pela memória, que nós que temos cargos públicos, nós temos que fazer a nossa parte nessa linha, nesse sentido. Veja, o prefeito lá para trás do tempo do Fernandes, por exemplo, Alcides Fernandes, aquela favela que era do lado da Ponte de Arco, tinha várias casas, enfim, foi trabalhado, realocado, depois o Mário Rosenberg, enfim, hoje é um parque bonito, né? Depois o Ayrton também fez o parque ali perto da ponte, do Miss Caramela, depois eu fiz lá embaixo o Parque Sapurite, agora estamos trabalhando esse parque grande agora de novo aqui para, junto com a Copel, com o deputado Rossoni que está nos ajudando, com o governo do estado, 2.400.000, vamos ampliar o parque, melhorar a infraestrutura. Depois construímos aquele eixo de desenvolvimento lá, né, embora tenha críticas do Requião, que é tempestivo e tudo mais, mas fomos lá com aquele mapa que nós trabalhamos aí com a Seco Prédio e mostrei, ó, a enchente de 83 pegou até aqui, a de 92 pegou até aqui, só sobrou essa parte alta, precisamos cortar isso aqui com asfalto no meio do coração, no centro dos bairros altos, né, onde tem lugar para crescer, não pega enchente, está lá aquele eixo de desenvolvimento. Agora estamos realocando, nós éramos para ter hoje mais de 1.000 pessoas nos abrigos, nós fizemos esse cálculo, são 200 famílias que saíram da área de alto risco, que um público que ia para abrigo realmente, 200 famílias significa 800 pessoas, um pouco mais, né, que estão nas casinhas agora, e nós vamos fechar 1.800 casas agora, estou indo para Brasília, fora essa semana na outra, para nós assinarmos as 650 casas lá no São Sebastião. Então, a sua parte. Eu acho que o Brice, que está aí ouvindo também, foi um dos grandes responsáveis pela construção do João Paulo, Cristo Rei, conjuntos habitacionais fora da área de enchente, né? Essa é a mensagem que fica para mim como agente político. Continuar na luta, a própria pavimentação da Ponte de Ferro. Imagine nós sem esse socorro que nós tivemos agora, sem esse tráfego, como é que seria tudo indo e vindo por lá? Seria humanamente impossível. Temos que ter ações, atitudes que visam a um trabalho permanente de prevenção e de políticas que possa essas áreas mais ribeirinhas se transformar em áreas de lazer, em áreas de espaço, né, do meio ambiente, enfim, para que a gente possa, com isso, fazer com que a cidade continue crescendo normal. Num período desse, a gente esteja nas barrancas ou em cima das pontes olhando um fenômeno bonito da natureza e não transformar esse fenômeno numa catástrofe em função, né, de um planejamento urbano desordenado e desorganizado. Essa é a mensagem que fica para mim como agente público.
E o Pedro, eu quero só dizer para você, que realmente cumprimentar pelo trabalho, dizer que as coisas estão às vezes nesse nível que o Dal colocou, que você está colocando, e dizer também que a gente tem que avançar. Por exemplo, hoje o pessoal está discutindo na cidade que a ponte para São Cristóvão já não é nenhuma questão de pesquisa, é uma obra essencial. E a gente vê também o que aconteceu com São Cristóvão. Então, realmente, uma coisa que você estava lutando, eu acho que tem que pensar muito mais agora, seriamente, e realmente até executar essa ponte.
É o que eu penso, Brice. Eu acho que nós temos que, se nós for fazermos uma discussão, nós vamos ter gente politicamente contra, que quer ser contra tudo que vai se fazer, e nós temos que encarar isso. Eu acho que não tem que discutir. Nós vamos fazer a licitação, vamos tocar o projeto, é uma realidade, os dados técnicos estão dizendo que o crescimento é para o lado de lá, mais 600 casas indo para lá agora, nós vamos viabilizar essa ponte, nós temos condições de viabilizar essa ponte. Eu vou iniciar agora o processo de projeto, já está em fase de construção, e vou fazer a licitação e não vou mais fazer a discussão. Eu acho que se fosse para nós fazer uma discussão, ter um embate em cima de questões políticas, que vão estar dizendo que querem um hospital e não querem ponte, que querem isso e não querem aquilo, mas o poder público é como a vida da gente. Quem é que não economiza um recurso para ir viajar para a praia no final do ano? Não, tem que comprar feijão e arroz e deixar de viajar, ou tem que investir num terreno a mais e não ir viajar? Não, o poder público tem que pensar num todo. E nós temos que, aquilo que eu sempre falo, nós... Alguns plantam couve e outros plantam carvalhos. Quem está à frente de uma decisão dessa, quem está ocupando um espaço desse como eu estou hoje, tem que pensar para frente. E para frente, tudo está dizendo que nós temos que ter duas mãos naquela ponte e temos que melhorar os acessos e pensar nos pedestres, pensar nos ciclistas. Portanto, é uma decisão tomada também, Brits, nesse período do enchente, é uma decisão tomada. Não faço mais a discussão e vamos enfrentar sabendo que tem gente que é contra, mas vamos fazer porque tem que ser feito, porque tecnicamente tem que ser feito. Quem está aqui tem que fazer o que é correto, independente se dá voto ou não dá voto. E nós vamos tocar por esse caminho.
Prefeito Pedro Ivo, mais uma vez, boa tarde. Jaqueline, que é ao vivo da Super Rádio Difusora União, FM Verde Vale. Dois questionamentos que chegaram através de ouvintes. A questão dos moradores do Sagrada Família, eles pedem a liberação também utilizando o aeroporto aqui de União da Vitória. A gente sabe que por determinações até nível federal, essa passagem pelo aeroporto não acontece. Mas devido às famílias estarem ilhadas ali na região do Sagrada Família, Nossa Senhora da Salete, no distrito de São Cristóvão, eles pedem que possa realizar a passagem pelo local, porque eles estão sem acesso à farmácia e também supermercado. Temos novidades sobre isso, prefeito? O que a gente pode estar destacando para os moradores ali do distrito de São Cristóvão fazer a saída e volta para conseguir chegar até o serviço básico, que, né, é a farmácia e o supermercado, prefeito?
Jaqueline, eu já determinei, falei para o Coradinho agora há pouco, conversamos sobre isso quando me ligaram. Quando eu fui no aeroporto de tarde, já tomei essa decisão, tem que deixar o povo utilizar. O aeroporto, o exército está lá, a hora que estiver descendo uma nave, nós temos que, com a defesa civil e com o exército, enfim, os bombeiros, a polícia militar, nós temos condições de evacuar a área rapidamente. O que é preciso organizar essa passagem de forma planejada e organizada, que não fique em todos os lugares, em alguns lugares para que, no momento que vai descer o avião, porque o avião não avisa também, está descendo, tem que descer, e temos que cuidar para que não haja uma catástrofe. Agora, estamos vivendo um estado de calamidade pública, tem que permitir o acesso à população, toda a rua da escola está isolada, tem algumas ilhas na Sagrada Família, A parte dos fundos também está isolada em função das águas. Então, se está dando passagem por alguns espaços e há essa necessidade, tem que ser permitido. Então, eu, a partir dessa conversa agora na rádio, eu volto a conversar com o Coradim e vamos organizar junto com a Polícia Militar, com o Exército, passagens de forma organizada em alguns pontos para que, sendo comunicada a presença de uma nave, nós possamos cessar essa passagem para que não haja um acidente.
Prefeito, desculpa, senhor Gilberto Brito, mais uma pergunta, só mais uma questão também. Chegou a informação há poucos instantes que já foi interditado novamente a passagem pelo Bom Jesus ali em Rio Vermelho, porque a água também está sobre a pista, somente caminhonetes ou caminhões que não estavam passando é que estão sendo liberados pelo excesso de água na pista. Tem alguma informação também atualizada? Será que vamos voltar com o rodízio aqui na Ponte Machado da Costa um determinado tempo para a ida e para a volta, já que o acesso, que era o único até então de saída de São Cristóvão, ali na região do Bom Jesus, agora, há poucos instantes, novamente sofreu essa interdição, prefeito?
Quando eu comecei essa entrevista, Jaqueline, nós estávamos discutindo isso e o professor Jair, que está cuidando de toda a trafegabilidade da cidade, estava questionando que já estava ficando alto para as pessoas, o nível em cima da pista estava aí na faixa de uns 40 centímetros e que já estava havendo problema. Então, essa decisão foi tomada agora pelo coletivo, provavelmente, não sei te dizer ainda, mas o coletivo estava decidindo se continuaria a passagem ou não permitia. Eu sugiro até, vou solicitar ao professor Jair Brunhago ou ao Curadim que entrem em contato e esclareçam esse fato. Não tenho a certeza, mas a tendência era de cessar o tráfego em função do nível da água.
Eu queria cumprimentar você por essa decisão do aeroporto, porque essa é uma decisão muito corajosa de você, porque realmente quando você mexe com o aeroporto, com o avião, e mexe com segurança, mas o teu posicionamento é muito forte. Realmente eu acho que aquele pessoal de São Cristóvão tem que agradecer muito você por ter tomado essa decisão. Eu também queria dizer o seguinte, Pedro, eu agradecer você, eu sei que você está cheio de compromisso aí, e colocar a Rádio União, a Verde Vale FM, à sua disposição, de sua equipe, qualquer novidade, qualquer assunto sobre, principalmente sobre acessos, que aqui eu tenho conversado com o Luciano, com o Marcelo, com a Jaque, que o povo telefona toda hora, todo instante. Então, colocar à disposição para que você possa, a gente possa ajudar a ter nesse momento difícil, triste, mas muito bem, como você falou, muito bem concatenado, bem trabalhado, com o pessoal lutando, com a população tentando ajudar, tentando compreender, e a gente está aí também para não atrapalhar. A gente quer realmente só ajudar União, Vitória e Porto União.
E está de parabéns a Verde Vale. Eu tenho acompanhado nas rádios quando estou indo, voltando, e como estamos com dificuldade de trânsito, tenho escutado, e realmente é a rádio que mais tem falado para a população a respeito das informações, as últimas informações, o tempo todo no ar, comunicação exclusiva. Então é muito importante, é algo de utilidade pública muito grande essas informações que vocês estão levando. Parabéns, então, pela toda a equipe de jornalistas e toda hora acompanhando, participando das nossas reuniões. Isso é muito importante para que a nossa população, num momento desse, precisa das informações, porque às vezes é 5 centímetros a mais ou a menos que vai dar a diferença de que a pessoa tem que ter todo um transtorno de pegar um caminhão, sair de casa em função de falta dessa informação. Quantas pessoas que tomaram a decisão a partir dessas informações que são dadas aí através da emissora de vocês e da Defesa Civil. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.